O caso da Lauren do Molo e as circunstâncias do desaparecimento dela vocês já conheceram no episódio passado. Agora, chegou a vez de nos aprofundarmos na vida dela. O que aconteceu nas semanas anteriores ao desaparecimento? E por que isso é tão importante? Com quem a Lauren teve contato? E quem são os novos suspeitos? Eu sou a Marcela, a host do Detetive do Sofá, e hoje eu vou terminar de contar para vocês o caso da Lauren do Molo. E é nessa segunda parte que vocês vão ficar de queixo caído.
Ok, são promessas bem grandes. E aqui é o Alexandre para falar, antes de tudo, que, como sempre, vocês podem ajudar esse podcast a continuar existindo e a pagar suas contas, tornando-se nosso apoiador, seja pelo Orelo, seja pelo PicPay, então...
Junte-se à nossa comunidade.
Falou bem. Inclusive, faz um tempo que eu tava ouvindo um Café com Crime, e é impressionante o início do Café com Crime, que é muito bom.
Eu adoro esse podcast.
Só que o início, como ela, a Dona Café, faz um trabalho muito melhor do que eu de convencer as pessoas a ouvirem pelo Orelo. E apoiar pelo Orelo.
Né?
É muito em outro nível, sabe? E eu fico... Eu tenho vontade de pegar o episódio dela, o início, copiar, nem regravar. Só pegar o dela e colocar aqui e falar, gente, olha, escutem as palavras da Dona Café.
É.
E nos escutem pelo Orelo e nos apoiem.
Eu adoraria que você fizesse um trabalho do nível da Dona Café. Pra quem não sabe, eu escrevo o roteiro todo, gente. Do que eu vou contar pra vocês, né? O episódio, o caso e tal. E eu deixo o Alexandre livre pra...
Freestyle.
Reagir e falar o que ele quiser ao longo do episódio. Inclusive, esse iniciozinho que ele se apresenta, né? Dá oi pra vocês e pede pra vocês apoiarem também é todo por conta dele. Eu não escrevo nada. Aí é por isso que...
Fica desse jeito.
Fica desse jeito. Nos apoiem aí.
Ou não.
No Orelo, no PicPay. E é isso aí. Vamos lá, Marcelo.
Mas é impressionante como nela é muito melhor, sabe?
Eu
então,
conheço.
Então, se vocês aqui...
Um beijo pra Dona Café, que escutem, eu sou muito fã.
Escutem a parte dela... sobre esse início, tudo que ela falar, lembra da gente também, tá? Que o que ela falar pro dela, vale pra gente também, entendeu? Escuta pela dela, é importante, apoia a gente por lá também,
sim,
tudo mais,
é muito
entendeu?
Importante.
Vire parte da nossa comunidade.
Começa a se inspirar mais na Dona Café, por favor, amor. Tá bom?
Mas então, Marcela, me conte mais sobre a Lauren do Molo. Você prometeu queixos caídos.
Sim. E eu vou retomar o caso da Lauren, falando mais sobre a mãe dela, a Laura Decker. Eu já tinha mencionado a mãe na primeira parte, eu acho que eu comentei que ela não ajudou nas buscas e não demonstrou preocupação quando a Lauren sumiu. E só, assim, né, recapitulando um pouquinho da história do que eu falei lá na primeira parte para refrescar a memória de vocês, de acordo com o Charlie Project, em 19 de junho de 2020, o namorado da Lauren, o Gabriel Pena, deu um beijo de despedida nela quando saiu para o trabalho às 6 da manhã. A rotina matinal típica da Lauren era caminhar até o Four Freedoms Park, que ficava muito perto do apartamento dela, para meditar. Depois ela voltava para casa, tomava um banho e realmente começava o dia. A família e os amigos da Lauren se lembram dela como uma mãe gentil e amorosa para sua filha de 5 anos, a Michaela. Nascida em 14 de julho de 1990 e criada em Nova York por seu pai, o Paul do Molo, ela se mudou para Cape Coral, na Flórida, em 2016, porque a Lauren queria construir um relacionamento com a mãe. Eu só não sei se a mãe também tinha interesse em construir um relacionamento com a Lauren. Elas passaram cerca de 5 anos morando na mesma cidade e sendo vizinhas uma da outra. Por um tempo, a Lauren chegou até a morar com a mãe e o padrasto, a Laura e o Victor. Então, foi bem estranho para mim e para todo mundo que acompanha esse caso que a Laura Decker não tenha feito absolutamente nada para ajudar a encontrar a Lauren. E não só ela não fez nada para ajudar, como os cães farejadores de cadáver alertaram dentro da casa dela. Por isso que eu resolvi pesquisar mais a fundo sobre a Laura Decker e o Victor Biddle. E eu fiquei com a séria impressão de que eles estavam, no caso do Victor, ainda está, escondendo alguma coisa. Uma das primeiras coisas que eu percebi enquanto eu conversava com a Cassie, uma das irmãs da Lauren, é que a Laura parecia fazer pouco caso do desaparecimento da filha. Em certa ocasião, ela chegou até a fazer piada sobre isso enquanto a Cassie estava preocupada. Ela tinha pedido para a mãe e para o padrasto irem procurar a Lauren no apartamento dela, no dia seguinte que a Lauren sumiu. E eles disseram que não a encontraram. Aí a Cassie perguntou se eles tinham olhado em todos os lugares possíveis, como embaixo da cama, dentro da banheira, sabe?
Uhum.
E a resposta da Laura foi algo do tipo: olhei até no meu bolso e nas gavetas da cozinha, mas ela não estava lá, satisfeita?
Eita.
Pois é. O outro irmão da Lauren, chamado Jeffrey, morou um tempo com a Laura e o Victor, pouco depois do desaparecimento. E ele sempre tentava conversar com a mãe sobre a Lauren, mas ela nunca falava do assunto. Nas poucas vezes que a Laura falou sobre a filha, ela se referiu a Lauren no passado, o que o Jeffrey achou muito estranho. E ainda teve um outro incidente relatado pelo Jeffrey que o deixou alarmado. Em certa ocasião, o Victor pegou o celular para mostrar uma suposta mensagem ameaçadora que ele tinha recebido para o Jeffrey. Nessa mensagem, tinha uma foto do Natal do ano anterior, sendo que a foto original mostrava a Lauren, a Lindsay, a irmã, né, da Lauren, a filhinha da Lindsay e a mãe delas, a Laura, estava no canto da foto. Só que na tal foto que o Victor recebeu e interpretou como uma ameaça, tinham cortado a mãe, a Laura, da foto. A mensagem com essa foto parecia vir de um número desconhecido. Mas quando o Jeffrey pegou o celular do Victor para analisar melhor, ele notou que a mensagem tinha sido enviada daquele aparelho. Era do Victor para si mesmo.
Ok.
O Jeffrey não era bobo nem nada e tirou uma foto do celular do Victor. Ele falou com a Laura depois disso e mostrou para ela o que o Victor tinha feito e tal. Mas a mãe dele só riu. E tipo, que engraçado, deixa pra lá.
Ele deu a entender que tinha recebido uma ameaça, só que a ameaça era meio que pra esposa dele.
Uhum.
Só que ali o Jeffrey pensou que ele tinha mandado aquilo pra ele mesmo e tava mostrando ali pra ele só.
É, tipo, o Jeffrey pegou o celular, aí ficou olhando, tipo, por que que alguém ameaçaria, né? Tipo, mandaria uma foto cortando a minha mãe da foto. Que tipo de ameaça é essa? Uhum. Entendeu? E por que tá ali uma ameaça?
Mas só pra entender, como é que ele...
Mas aí ele olhou, o Victor apagou a mensagem enviada, mas continuou registrado lá o número do qual a mensagem tinha vindo. E era simplesmente o número do Victor.
Entendi.
Não tinha nome, porque, né, ninguém cadastra o próprio nome nos contatos com o próprio número.
Uhum.
Então, parecia que, olha, um número desconhecido, no 555, sei lá o que lá, me mandou essa mensagem aqui.
Mas ele identificou o número.
O Jeffrey identificou que aquele número era o do próprio Victor. Mas o mais estranho, tudo bem, isso é muito estranho, mas é mais estranho ainda que ele tenha mostrado pra mãe dele e ela só tenha rido.
Uhum.
A Laura, ela tinha problemas com alcoolismo há anos. E ao invés de tentar ajudá-la a superar o problema e a vencer o vício, o Victor a incentivava a beber. Ele sempre comprava garrafas de bebida para ela e a levava para os bares da cidade, onde a Laura caía de tanto beber. Inclusive, ela resolveu passar a andar de cadeira de rodas, porque assim ela ia poder beber à vontade, sem ter que se preocupar com cair, se machucar e tal.
Ok.
É muita maluquice, né? Pessoa resolver simplesmente começar a andar de cadeira de rodas aí pela vida. Porque quer beber até cair.
Ela era sem idosa? Cair. Ela...
Não, ela era devia só por ter isso, um... certeza... Absoluta, absoluta. Ela tava numa cadeira de rodas voluntariamente. Ela não precisava de uma cadeira de rodas, entendeu?
E foi só pra beber?
Foi pra beber. Porque já tinha acontecido várias vezes dela beber demais, cair, tipo, machucar o braço, se arranhar e bater a cabeça, sabe? Umas coisas bizarras, assim. Então ela só resolveu, porra, foda-se, vou andar de cadeira de roda, que aí não vai ter como eu cair. Já tô sentada na cadeira. O máximo que vai acontecer é eu apagar.
Isso é esquisito, mas...
Tem lógica.
Ela resolveu um problema, né?
É, né? Mas é bem esquisito. Quando aconteceu a primeira busca comunitária pela Lauren, feita por amigos, familiares e os voluntários da região, é claro que o Victor e a Laura não participaram. Ele até esteve na concentração, quando as pessoas estavam sendo divididas em grupos e os organizadores indicavam para onde cada grupo iria fazer uma busca, né? Mas o Victor ficou só observando e depois subiu para o apartamento dele, que era em frente ao local da concentração. Mais tarde, nesse mesmo dia, uma das voluntárias que estava batendo de porta em porta, perguntando se tinham visto a Lauren, ela bateu na porta do Victor e da Laura, sem nem saber que eles tinham algum tipo de relação com a mulher desaparecida. O Victor abriu a porta e conversou com a moça. Ele disse para ela que era o padrasto da Lauren e que eles não estavam participando das buscas porque a mãe da Lauren estava numa cadeira de rodas. Uma desculpa que é muito boa se
pra
você
tudo.
Não sabe que ela está numa cadeira de rodas porque ela quer. E ele também teve a cara de pau de dizer que ele nem sabia que a busca era naquele dia, sendo que ele foi visto lá na concentração e o apartamento dele ficava de frente para o lugar onde as pessoas estavam reunidas. Não tinha como ele não ver que tinha uma multidão enorme ali com cartazes e fotos da Lauren. Falando agora sobre a morte da Laura e os eventos estranhos ligados a ela, a Laura foi encontrada praticamente inconsciente em casa pelo filho Jeffrey em 24 de setembro de 2020. Ela foi levada às pressas para o hospital e diagnosticada com insuficiência renal, infecção do trato urinário, sepse e pneumonia. Sepse é quando a infecção meio que se espalha, sabe?
Vira pro sangue, né?
É, exatamente. É muito, muito sério. Quando Jeffrey chegou em casa do trabalho, por volta das 6 da tarde do dia 24, ele encontrou a mãe deitada no chão do banheiro, em posição fetal. Ele teve que arrombar a porta do banheiro, que estava trancada. Segundo Jeffrey, quando ele saiu de casa de manhã para trabalhar, a mãe dele já estava no banheiro, e ele suspeita que ela tenha ficado o dia inteiro lá dentro. O mais estranho é que a porta do banheiro estava trancada, mas a chave não estava em lugar nenhum. E não era um desses banheiros que tem uma tranca do lado de dentro, por exemplo. Ele realmente só trancava com a chave. Então, como a Laura se trancou ali dentro? Ou será que não foi ela que trancou a porta? Teve uma pessoa que esteve naquele apartamento na manhã do dia 24, enquanto a Laura estava naquele banheiro. O cara da manutenção do condomínio, Tim Jacobs, sobre quem eu já falei na primeira parte desse caso. Ele disse que esteve no apartamento para fazer um conserto na água quente por causa de um vazamento no apartamento de baixo. A ordem de serviço tinha partido do Victor. O Tim tocou a campainha e ninguém atendeu. Então, ele usou a chave mestra para entrar. Depois que ele fez o conserto na área de serviço, ele foi ligar as torneiras do apartamento para sair o ar de dentro delas. E foi aí que o Tim abriu a porta do banheiro e viu a Laura no vaso. Então, ele fechou a porta bem rápido e pediu desculpas. Ele afirma que abriu as outras torneiras da casa e depois foi embora. Segundo ele, no momento em que entrou no banheiro, a Laura estava com as mãos unidas e a cabeça baixa. Parecia que ela estava rezando ali, sentada no trono. O Tim afirma que ele não trancou a porta do banheiro depois de sair. Ele só levou um susto porque achava que ninguém estava na casa, já que ninguém abriu a porta quando ele tocou a campainha e nem deu sinal de vida enquanto ele esteve lá fazendo o concerto. Ele só bateu a porta porque ficou constrangido de ver a Laura ali. Então, o Tim deixou um bilhete para o Victor, foi embora e trancou a porta do apartamento com a chave mestra dele. Se não foi ele que trancou a porta do banheiro, que inclusive estava claramente destrancada quando ele esteve lá, então quem foi e por quê? A família questionou o comportamento do Tim Jacobs com a empresa que ele era contratado. E a empresa disse que a ordem de serviço existia sim, mas que os funcionários só eram autorizados a entrarem nos apartamentos com os moradores. Ele não podia ter feito o que ele fez, usar a chave mestra e sair entrando. Essa chave só pode ser usada em casos de emergência. Depois que a Laura foi encontrada pelo filho e internada, a Lindsay, a outra filha dela, né, resolveu que ela tinha que conversar com o Tim cara a cara. Mas ele parecia estar fugindo dela. A Lindsay finalmente conseguiu conversar com o Tim depois de ficar esperando ele chegar no condomínio por uma entrada dos fundos. Logo de cara, o Tim achou que a Lindsay estava ali para perguntar sobre a Lauren, o que a Lindsay achou um pouco estranho. Mas depois que ela perguntou sobre a mãe, o Tim tentou negar que tinha estado no apartamento da Laura. Claro que a Lindsay tinha o bilhete que ele deixou para comprovar. Então, ele admitiu que tinha estado no apartamento, sim. Ela perguntou por que ele não chamou ajuda quando viu a mãe dela lá, meio estranha daquele jeito. E ele não sabia o que dizer. E ela também perguntou por que ele não ligou para o Victor. E o Tim tentou fingir que não conhecia o Victor. No fim das contas, a única coisa que a Lindsay conseguiu foi passar raiva.
Isso aí foi depois que ela... A Laura ainda estava viva no hospital ou já tinha morrido?
A Laura ainda estava viva, estava internada. Voltando a focar, né, na Laura Decker, porque as coisas esquisitas não pararam por aqui, ela estava bem incoerente durante quase todo o tempo que ela teve internada. E teve poucos momentos em que ela recobrou realmente a consciência e conseguiu falar com os filhos. Em um desses momentos, ela falou para o Jeffrey que ela estava bem, que ela estava com a Lauren. O Jeffrey achou essa declaração estranha e perguntou se ela sabia o que tinha acontecido com a Lauren. E a Laura Decker respondeu: Michael.
Tem algum Michael na história?
Não. Como a consciência da Laura ia e voltava, não conseguiram tirar mais nada dela. Ela não conseguiu dizer nem quem poderia ser o tal de Michael. Não tem nenhum Michael na história, pelo menos não até agora, né? Não que a gente conheça. E até onde eu sei, a Lauren não tinha nenhum amigo com esse nome. A Laura começou a demonstrar alguns sinais de ansiedade e de agitação quando o Victor estava no hospital. A pressão dela subia, os batimentos cardíacos aceleravam. Como ela não tinha um jeito de explicar o que causava isso nela, ou de se defender se alguma coisa acontecesse nem nada parecido, o hospital e a Lindsay decidiram restringir as visitas só aos familiares mais próximos, o que excluía o Victor, já que eles não eram casados, ele era só namorado dela.
Então isso o pessoal reparou mesmo, que ele aparecia e ela ficava toda...
Sim, era...
A pressão subia.
Era um sinal que os médicos e enfermeiros notaram.
Mas ela não estava lúcida.
Ela estava acordada. Mas ela estava meio que delirando. E as coisas que ela falava não faziam sentido. Mas ela estava ali, sabe? Ela não estava em coma nem nada parecido. No dia 3 de outubro de 2020, um grande evento aconteceu para chamar a atenção para o desaparecimento da Lauren. Foi um evento que reuniu motociclistas, chamado We Ride for Lauren. A família toda estava participando do evento naquela manhã, e ninguém estava no hospital com a Laura. Nesse dia, alguém conseguiu entrar no quarto de hospital dela. Era uma mulher que se passou pela Lindsay. Ela entrou, chegou a falar com uma enfermeira e disse que era filha da Laura. Ninguém sabe até hoje quem era essa mulher, quanto tempo ela ficou no quarto ou por que ela esteve lá.
Eita.
Eles ficaram sabendo por uma enfermeira que deu uma descrição bem genérica e bem vaga da mulher. A família ficou transtornada com o que aconteceu e eles solicitaram à direção do hospital os vídeos das câmeras de segurança. Mas o hospital mentiu, dizendo que não tinham essas imagens, o que é impossível num lugar que tem câmeras para tudo que é lado. Como a Laura já estava muito doente e não recuperou mais a consciência, ela não teve como dizer se ela conhecia a mulher nem nada parecido. Depois da visita dessa mulher misteriosa, a Laura ainda pegou Covid. E como ninguém da família teve Covid e até onde se sabe, os enfermeiros e médicos responsáveis pela Laura também não, a família suspeita que quem transmitiu o vírus para Laura foi essa mulher estranha. O Covid trouxe muitas complicações para um caso já bastante grave e a Laura Decker morreu em 15 de outubro de 2020. Covid, nessa época, estava matando muita gente. Ainda não tinha vacina, né? Era o auge da pandemia. Tava realmente uma coisa horrível.
Mas nessa época os hospitais já estavam sobrecarregados e tal?
Eu acho que nessa cidadezinha não parecia, não. Pelo menos, pelo que me descreveram, a Laura foi muito bem cuidada. Não estavam sobrecarregados, nem nada parecido. Será que existe alguma chance da mulher misteriosa que visitou a Laura Decker ter sido a Lauren visitando a mãe?
Eita!
Você não tinha pensado nisso? Isso não passou pela sua cabeça?
Não.
Porque alguém chega lá falando que... Ah, eu tô aqui, vim visitar minha mãe e tal, tal, tal. Porque sabe que a mulher tá nas últimas, né? Porque a situação dela era muito grave. Não tem imagem, não tem nada. Então, passou pela minha cabeça, tipo, ué, será que não era a própria Laura?
É porque eu sempre presumo que a pessoa morreu, eu sempre presumo o pior. Ia custar muito pra isso passar pela minha cabeça.
Admito que deve ser algo bem...
Remoto,
mas foi uma coisa que passou pela minha cabeça, sim. Podia ser a Lauren querendo meio que se despedir da mãe.
Uhum.
E aproveitou um dia que ninguém ia estar lá. Porque todo mundo sabia que a família ia estar nesse evento. Agora, eu preciso contar para vocês sobre alguns problemas que a Lauren estava enfrentando antes de desaparecer.
Agora, filha.
São assuntos mais delicados que eu vou tratar a partir de agora, que tem a ver com a saúde mental dela. Pouco antes do desaparecimento, em junho de 2020, a Lauren foi internada involuntariamente numa clínica psiquiátrica 2 vezes. Segundo a família, ela estava ouvindo vozes e achando que estava sendo perseguida. Na primeira vez que ela foi internada, a Lauren foi encontrada no Four Freedoms Park pela polícia, que foi chamada porque havia uma mulher se comportando de um jeito estranho no local. Quando a polícia chegou, a Lauren disse que tinha gente atrás dela. Ela até pulou na água, na praia artificial, onde é proibido nadar, para fugir da polícia. Ela nadou de um lado até o outro do parque, para fugir da polícia.
Caraca.
Quando tiraram ela da água, ela estava falando sobre aliens, sobre vozes que ela estava ouvindo e outras coisas estranhas assim. Então, a Lauren foi levada pela polícia. Como na Flórida tem uma lei chamada Baker Act, que determina que uma pessoa deve ser institucionalizada involuntariamente quando oferece riscos a si própria ou a outras pessoas, a Lauren foi levada para uma clínica ao invés de ser presa. Ela passou cerca de 4 ou 5 dias nessa clínica psiquiátrica, onde foram feitos exames toxicológicos e algumas avaliações psiquiátricas. Ela foi liberada da clínica no dia 4 de junho com uma prescrição para um antipsicótico, mas a Lauren não comprou o remédio.
Mas a gente sabe por que ela teve esse surto, que causou esse comportamento dela?
Sim. A Lauren ela foi diagnosticada com uma disfunção hormonal causada por um aborto que ela havia feito no final de maio.
Eita.
Eu não sei exatamente o que isso significa, mas foi exatamente isso que a Cassie contou. Pelo que eu entendi, os médicos achavam que as flutuações hormonais estavam causando as crises de psicose da Lauren. Antes disso, ela nunca tinha apresentado nenhum tipo de problema de saúde mental, segundo o pai dela, o Paul. Por isso que a família acha que a Lauren estava lidando com emoções e traumas do aborto recente. Esse procedimento deve mexer muito, não só com, né, o físico, com o corpo de uma mulher, mas também com o emocional dela. E a Lauren já estava com tantos outros problemas que eu acho que ela simplesmente surtou. Falta de emprego, ela tinha perdido a guarda da filha, estava num relacionamento abusivo, eu acho que é demais para qualquer um aguentar.
Não, é muita infelicidade que a mulher, eu não lembro agora, ela sofreu um acidente e ficou viciada
quando ela tinha 14 ou 15 anos.
Em analgésico. Sim. Aí sim. Fez um aborto e teve problema hormonal por causa disso e desencadeou um outro problema.
E a vida da Lauren ainda era mais complicada do que a gente imagina. No dia 22 de maio de 2020, a Lauren tinha mandado uma mensagem para uma amiga dela, chamada Erica, dizendo que ela tinha apanhado do Gabriel e precisava achar um jeito de sair dessa situação ruim. Eu não me lembro exatamente se eu mencionei isso antes, né? Eu acho que sim. Mas o Gabriel é 14 anos mais velho do que a Lauren e ele já tinha acusações de violência doméstica contra ele. Os dois viviam terminando e voltando.
As acusações de violência doméstica você falou sim, mas eu acho que os 14 anos você não comentou não.
O Gabriel costumava ser agressivo com a Lauren. E, inclusive, alguns amigos e conhecidos dela relataram que já tinham visto a Lauren com medo e apreensiva várias vezes. Ele também tinha o hábito de tirar o Wi-Fi da casa para punir a Lauren e deixar ela incomunicável, já que o celular da Lauren só funcionava com o Wi-Fi. Isso eu tenho certeza que eu mencionei.
Você falou.
É. Ele era horrível. Isso é tipo, já é praticamente um encarceramento, sei lá.
Sim, era abusivo, claramente.
Toda vez que o Gabriel e a Lauren terminavam, a Lauren não ficava sozinha, não. Ela tinha outro cara com quem ela ficava quando brigava com o Gabriel. Esse homem se chama Carl. Ele também é mais velho que a Lauren e ele tem uma ficha criminal considerável. O Carl é um traficante de drogas que foi preso por não ter reportado uma morte e ter escondido um cadáver. Algumas semanas antes da prisão, o Carl deu uma festa na casa dele, onde uma mulher sofreu uma overdose acidental. E ao invés de procurar ajuda para essa mulher, o Carl enrolou ela num tapete e a jogou na beira de uma rodovia. Ela morreu, lógico, por isso que ele foi acusado de tamper with dead bodies. Não sei se é adulteração a palavra certa, né? Acho que é mais esconder mesmo, mexer com o cadáver, sei lá. E tentar se livrar dele, esconder. Uhum. O Carl foi preso, então, em 20 de maio de 2020 e foi solto sob fiança em 28 de junho de 2020. Não se sabe se a Lauren estava nessa festa quando a mulher morreu, nem se ela já tinha presenciado alguma outra situação desse tipo.
Acho difícil até escolher qual dos dois é pior.
Entre o Gabriel e o Carl. É.
Não, porque a princípio, ah, ela tinha um outro cara. Isso aí, tem que chifrar esse cara mesmo. Sabe?
Uhum.
Aí não, o outro também era esquisito.
Então, a Lauren engravidou, mas ela não sabia se o bebê era do Gabriel ou do Carl. Ela já tinha uma filha, né, a Michaela, de quem ela não tinha a guarda. Assim como o Gabriel, que já tinha um ou dois filhos, eu não me lembro direito, e também não tinha a guarda deles. A Lauren dizia para os amigos, para as irmãs principalmente, que os dois até pensavam em ter filhos juntos, mas não antes de recuperarem a guarda dos filhos que ambos já tinham. Principalmente dela conseguir a guarda da Michaela, né? Porque eu, sinceramente, duvido um pouco que o Gabriel queria a guarda dos filhos dele.
É, da parte dele devia ser só papo.
Pois é. Aparentemente, nenhum dos dois suspeitos de serem o pai desse novo bebê queriam que a Lauren fizesse um aborto. Nem pediram a ela que fizesse. Mas a Lauren e o Gabriel conversaram e eles concluíram que não tinham condições financeiras para terem um filho no momento. Então, ela optou por fazer um aborto no dia 22 de maio de 2020.
Mas nesse momento o Gabriel sabia que podia ser de outro cara?
Eu presumo que sim. Eu acho que ele sabia. Eu acho que ele sabia, sim, sobre o Carl e...
Que podia ser dele.
É, que o Carl existia, que a Lauren saía com ele quando eles brigavam. E ele deve ter imaginado que podia não ser dele.
Uhum.
Até porque, apesar da Lauren ter falado pra Cassie essa história de que o Gabriel não queria que ela abortasse e tal, 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 mas os dois concluíram juntos que não tinham condições, a Cassie ficou sabendo, já depois que a Lauren tinha sumido, que o Gabriel saiu de casa quando ela descobriu a gravidez. E foi depois disso que a Lauren resolveu abortar. E logo depois que ela fez o procedimento, o Gabriel voltou para casa.
Entendi.
E também é importante frisar que é lógico que ele não foi com a Lauren fazer o procedimento. Ele não ajudou a pagar, ele não foi com ela no dia, não segurou a mão dela, não deu nenhum tipo de apoio, nem financeiro, nem emocional, psicológico, nem nada parecido que você esperaria do seu parceiro,
uhum,
numa situação assim. E alguns dias depois que a Lauren fez o aborto, ela mandou fotos pro pai dela de agressões que o Gabriel tinha cometido. Eram marcas de estrangulamento no pescoço dela, vários hematomas, arranhões e tal. O Paul pediu para Lauren ir denunciar o Gabriel imediatamente. Ele queria até sair da Califórnia e viajar para a Flórida para dar apoio para a filha, mas a pandemia estava atrapalhando tudo, né? Atrapalhando todas as viagens e voos. Apesar de ter dito para o pai que ela ia sim denunciar o namorado, não foi isso que a Lauren fez. E o casal voltou a ficar junto como se nada tivesse acontecido. Como eu já contei para vocês, foi depois do aborto que a Lauren começou a se comportar de uma forma estranha. Ela ficou paranoica, achando que tinha gente seguindo ela, estava assustada, com medo e dizendo que algo ruim ia acontecer. No dia 1 de junho, a Lauren foi até a casa da mãe e do padrasto, onde ela deixou uma carta e uma foto dela com a Michaela. E a carta estava endereçada à filha. A carta dizia: Michaela, desculpe por eu não ter sido a mãe que você merecia. A mamãe te ama tanto. Você é o meu mundo, a minha única razão de viver. Sem você, eu não tenho vida. Você é meu coração, é a minha alma. Eu sempre estarei com você, até quando eu não estiver. Você é o meu anjo e eu também serei o seu anjo. Sempre estarei olhando e cuidando de você. Eu te amo muito, mamãe.
Eita, isso aí parece um pouco suicídio, né?
É, mas calma. Isso aí é dia 1º de junho. Eu voltei, né? Tinha outro cara, ela descobriu a gravidez, ela fez o aborto, ela começou a ficar paranoica, uhum, e agora... Esse é o dia que ela foi internada pela primeira vez, 1º de junho.
Tá.
A Cassie e a Lindsay ficaram muito preocupadas quando a Laura ligou para elas e disse que tinha encontrado isso em casa. Ninguém sabia onde a Lauren estava depois que ela deixou essa carta lá. Então, a Lindsay ligou para a polícia e os policiais descobriram que a Lauren estava no parque. Foi nesse dia que ela nadou na praia artificial proibida e foi levada para a clínica pela polícia pela primeira vez. A última vez que a Cassie viu a Lauren foi em 13 de junho de 2020. A Lauren tinha saído da instituição psiquiátrica há alguns dias e ela estava no apartamento com o Gabriel e tudo parecia bem. As coisas pareciam estar voltando ao normal. Inclusive, a Cassie disse que a Lauren e o Gabriel estavam parecendo muito apaixonados. A Lauren também falou para Cassie como ela queria botar a vida dela de volta nos trilhos e conseguir a guarda da Michaela de volta. Mas, alguns dias depois, a Lauren começou a agir de forma estranha novamente e foi hospitalizada pela segunda vez.
Hospitalizada em hospital ou clínica psiquiátrica?
Não, clínica psiquiátrica. Outro Baker Act. As pessoas próximas a ela começaram a sentir que algo estava errado. Ela tinha voltado a falar sobre perseguição e estava ficando paranoica de novo. A Lauren chegou a falar com o pai dela, o Paul, no telefone e disse que ela não tinha ideia do que estava acontecendo com ela e ela achava que tinham dado alguma coisa para ela.
Ela achava que estava sendo drogada? Envenenada?
Sim, pelo menos foi o que ela disse pro pai. Ela achava que estavam drogando ela pra deixar ela
paranoica.
Nervosa, paranoica, uhum, sabe? Mas não existem evidências disso. Esse, uhum, é o problema. A Lindsay, a Cassie e o Gabriel conversaram e decidiram que seria melhor internar a Lauren novamente antes que ela fizesse alguma coisa ruim. Então, ela foi levada novamente para a instituição de novo. Ela passou 72 horas na clínica psiquiátrica e os médicos concluíram que ela teve outra crise porque ela não estava tomando os remédios que tinham sido prescritos da primeira vez e não estava seguindo o tratamento.
É, porque quando ela foi internada pela primeira vez, ela teve sido medicada na clínica.
Sim, e aí ela saiu de lá com uma prescrição, tipo, olha, aqui estão os remédios que você vai ter que tomar a partir de agora,
ela
entendeu?
Ela não tomou, então voltou ela não como tomou. Se nada tivesse acontecido.
Ela chegou aí na farmácia encomendar os remédios, tipo, pedir os remédios, alguma coisa assim. E ou ela não voltou lá pra pegar o remédio, ou ela pediu pro Gabriel pegar o remédio pra ela e ele não foi.
Não
de qualquer
sabemos.
Jeito, ela ficou sem os remédios, entendeu? A Lauren foi liberada dessa segunda internação no dia 18 de junho de 2020, um dia antes dela desaparecer completamente. Depois que ela saiu da clínica, a Lauren passou o dia procurando emprego, como a gente sabe. Imagens de câmeras de segurança de um posto de gasolina, inclusive, mostram a Lauren se candidatando a uma vaga na loja de conveniência. Depois disso, ela foi para casa, onde, segundo o Gabriel, o casal passou a noite conversando sobre o futuro e depois foram dormir. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu nessa noite? Em 2021, o detetive que estava responsável pelo caso da Lauren, o detetive Jones, foi afastado do caso e outro detetive assumiu. O detetive Malone parece ser alguém que está levando o caso e as investigações bem mais a sério do que o anterior. Enquanto o detetive Jones ficava puxando o saco do Gabriel, elogiando a cooperação dele e dizendo que ele não era um suspeito, o detetive Malone disse que ninguém foi descartado até o momento. E não só isso, ele revelou o nome de 3 suspeitos no desaparecimento da Lauren. O primeiro desses suspeitos é o Carl Crow, o outro, né, ficante, namorado, não sei, da Lauren, que ela procurava quando estava brigada com o Gabriel. Segundo o detetive Malone, 2 pistas chegaram indicando que o Carl pode ter feito algo com a Lauren. Uma dessas pistas veio de uma ex-namorada dele, que contou para a polícia que o Carl tinha ameaçado fazer com ela a mesma coisa que tinha feito com a Lauren. A outra pista veio de uma mulher que teve uma overdose na casa dele.
Mas rapidinho, você falou que ele nomeou 3 suspeitos. Suspeito mesmo, não é nem person of interest.
Ele falou suspeitos. Ele falou suspects. Então, né, suspeito, suspeito. Mas o problema é que o Carl estava na cadeia quando a Lauren sumiu. Não sei se você se lembra, mas ele foi preso no dia 20 de maio e saiu em 28 de junho. Então, se o Carl tem algo a ver com o desaparecimento da Lauren, ele não agiu sozinho. As suspeitas do detetive Malone são que o Carl pode ter organizado o desaparecimento dela da cadeia e contado com a ajuda de 2 associados, os nossos outros 2 suspeitos.
É engraçado que geralmente quando uma pessoa tá presa, isso automaticamente ele tem um álibi, acabou, não se fala mais nisso. Né?
Pois
e esse
é.
Detetive, não pode ter sido ele ainda.
Sim. E eu acho que ele não tá errado, não. Inclusive, foi para esses 2 suspeitos que a Lauren enviou a última mensagem do celular dela, no app chamado TalkYou, na noite do dia 18 de junho. Aquela mensagem que dizia, "You guys coming?"
Eu lembro, você falou que era para 2 números desconhecidos.
Sim, e agora eu sei para quem a mensagem era. Para esses 2 suspeitos, que se chamam Josh Okapau e José Rivers. O José era outro traficante associado ao Carl. Ele não estava na cadeia quando a Lauren sumiu. Inclusive, ele recebeu a mensagem dela, né? O José já tinha sido apontado como um suspeito para o pai da Lauren, que ficou tentando encontrar o José para conversar com ele. Mas o José sempre fugia do Paul. Aí o Paul ficou de saco cheio e resolveu que ia denunciar o tal do José para a polícia. E como ele era um traficante, os policiais conseguiram um mandado para revistar a casa dele. É lógico que tinha muitas drogas na casa Então, o José foi preso junto com várias outras pessoas que estavam na casa dele. O Josh Okapal foi uma dessas pessoas presas na casa do José. O nome do Josh surgiu quando uma mulher disse pro Paul que esteve na casa do Josh no dia 18 de junho e viu a Lauren lá. O José também estava na casa do Josh na noite em questão. Segundo essa testemunha, o Josh e a Lauren tinham ido pro quarto dele para conversar. A testemunha saiu do apartamento para ir para outra festa e depois que ela voltou para a festa do Josh, ela não viu mais a Lauren por lá.
Então, depois que a Lauren entrou no quarto do Josh, a testemunha não viu mais ela.
Exatamente. E você se lembra bem lá no início da primeira parte, quando eu comentei que um conhecido afirmava ter visto a Lauren dia 19, por volta das 10 da manhã, que ela estaria passando na frente da casa dele e os dois acenaram um pro outro?
Uhum.
Pois bem, esse conhecido é ninguém menos que o Josh Opakal. Esse é mais um dos motivos para ele estar na lista de suspeitos do detetive Malone. O Josh morava a menos de uma milha da Lauren. E se isso fosse verdade, ele seria a última pessoa a ver a Lauren, antes dela sumir, não o Tim Jacobs. O problema é que no celular da Lauren tinha aquela chamada do Messenger dela pro Gabriel. Chamada essa que foi constatado que foi feita usando o Wi-Fi da casa dela. E a Lauren não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ela não podia estar andando e acenando se ela estivesse em casa usando o celular. A não ser que não tenha sido ela que fez aquela chamada. Mas aí a gente já abre outras possibilidades e outras teorias.
Implicando
para
todo mundo, né?
É. Mas o maior problema no momento é que depois que o Josh pagou fiança e foi libertado, ele fugiu. E até onde eu sei, ele ainda está foragido. Quando ele foi interrogado logo após ser preso, ele não falou nada sobre a Lauren ou sobre o desaparecimento dela. Então ficam aí algumas questões interessantes. Quem fez a chamada do celular da Lauren? Foi ela ou foi outra pessoa? Será que ela realmente foi vista no dia 19 de junho? Ou será que ela nem saiu da festa no dia 18? A gente sabe que o Carl e os associados dele já se livraram de um corpo uma vez. Será que eles se livraram da Lauren também? Ou será que ela voltou para casa depois da festa e eles nem têm nada a ver com isso? E por que a Lauren deixou o celular em casa para sair? O único motivo que eu vejo para isso, já que né, as irmãs dela falaram que ela nunca deixava o celular, é se ela estivesse indo em algum lugar para voltar rapidinho, tipo na padaria, na farmácia, na casa da mãe, ou na casa do Josh, por exemplo. Eu já tinha terminado de escrever essa parte do roteiro quando duas novas informações vieram à tona. E uma dessas informações eu acho que até responde uma pergunta que você fez sobre o Gabriel saber do Carl e tal.
Uhum.
A primeira informação é que os diários e cadernos da Lauren foram recolhidos pela irmã dela, a Cassie. Neles, a Lauren escrevia sobre as tentativas de sobriedade, sobre meditação, sobre o dia a dia dela e tal. Mas enquanto a Cassie estava folheando um dos diários, ela viu que numa página em branco tinha um endereço escrito com a letra do Gabriel. E era o endereço do Carl.
Ok.
Muito, muito estranho. Porque era um...
Diário dela.
Diário, né, particular, sabe? Ela escrevia as coisas dela. E tava lá a letra do Gabriel anotando o endereço do Carl. E a segunda informação é que o Gabriel e até a própria Lauren já tinham trabalhado com a Dina, a namorada atual do Carl. A Dina também tá presa por posse de metanfetamina. Mas a diferença da Dina pro resto desse pessoal é que a Dina parece que tem a língua solta. Tem rumores de pessoas que estiveram na prisão com ela de que foi a Dina que matou a Lauren por ciúmes do Carl. Ela aparentemente já não gostava da Lauren antes, mas saber que a Lauren engravidou e que o bebê poderia ser do Carl teria sido a gota d'água. Três pessoas diferentes contaram a mesma história por aí sobre a Dina e a Lauren depois de saírem da prisão. E aparentemente, a Lauren não estava só paranoica. ela realmente estava sendo perseguida pela Dina. Então, talvez ela não tivesse...
A Dina foi presa depois do sumiço da Lauren.
Foi.
Não estava presa nessa época.
Não.
Ah, tá.
Talvez a Lauren não tivesse surtando, talvez a Lauren não tivesse vendo, ouvindo coisas, talvez ela realmente tivesse...
Tivesse um fundinho de verdade.
É. Eu cheguei a ver uma troca de mensagens de uma fonte com uma pessoa que conhece a Dina. E essa pessoa dizia que a Lauren foi morta por ela no banheiro do apartamento da Dina ou do Carl, e que teriam jogado o corpo dela no Golfo do México. Depois disso, alguém teria até pedido para usar o banheiro na casa da Dina, e ela supostamente teria respondido: claro, mas lembre-se que você não tá sozinha lá dentro.
Eita.
Aí, acho que talvez a gente possa incluir um quarto suspeito na lista.
Mas não é
quinto,
oficial ainda.
Quinto, se tiver
né?
O Gabriel. Assim, a minha lista de suspeitos fica cada hora maior. Entendeu? Mas é, oficialmente o detetive Malone ainda não citou a Dina como suspeito.
Uhum.
Eu imagino que ele já tenha tido acesso a essas mensagens.
Eu também presumo que sim.
Porque eu já vi as mensagens, eu posso postar até alguma delas no Instagram. Eu tenho essas mensagens salvas aqui, sabe?
Uhum.
Mas ele ainda não a nomeou como uma suspeita oficial. E ela ainda tá presa, então assim... Ele foi preso de novo, o Carl, depois disso, por outros motivos também relacionados a drogas. E provavelmente ela e o Carl só vão sair da prisão em 2025. Então ele tem tempo pra... preparar um caso contra eles com calma.
Escolher um
quiser.
Ou dois.
Pois é, exatamente. Mas também pode ser que não.
É, porque...
Né? A gente sabe que as pessoas na prisão falam até demais. Às vezes coisa que não tem nada a ver.
Conta vantagem.
É.
Né? Até pra ganhar respeito,
sabe?
Sei lá.
É, também pra tentar diminuir pena, fazer acordo, sei lá. Apesar de todas essas informações novas e pessoas novas que surgiram no caso... De um jeito ou de outro, a gente sempre acaba retornando pro o Gabriel Penna, a ligação dele com o Tim Jacobs, com o Victor, o bebê que podia ou não ser dele, a letra dele no diário da Lauren e até o fato dele conhecer a Dina. O Gabriel parece ser o denominador comum entre todas essas pontas soltas. Eu acho que já tá certo que no dia 18, até umas 8 da noite pelo menos, a Lauren estava em casa. Depois disso, tem gente que a coloca lá numa festa na casa do Josh. E tem o Gabriel que diz que ela ficou em casa a noite toda. Inclusive, numa entrevista recente, o Victor afirmou que a história que o Gabriel tinha contado para ele é que os dois tinham passado a noite do dia 18 para o dia 19 juntos, conversando e tentando se acertar. O Victor ficou muito surpreso quando soube que a Lauren pode nem ter ficado em casa na noite do dia 18. Como vocês com certeza se lembram, o Victor e o Gabriel trabalhavam juntos. O Victor, inclusive, buscava o Gabriel de carro todos os dias para eles irem para o trabalho. Por isso que a entrevista que o Victor deu para duas jornalistas da Flórida, chamadas Caitlin Bory e Hilary Wadsworth, no podcast Complicit, é importante e esclarecedora. O Victor disse, por exemplo, que no dia 20 de junho, o Gabriel não veio andando até o carro dele da direção do apartamento. Ele veio andando da direção do parque e disse que tinha ido lá procurar a Lauren. Foi exatamente no parque, no dia 20, que a bolsa e os sapatos da Lauren foram encontrados.
Mas também não foi o Victor que foi encontrado pelas...
Foi visto pelas irmãs.
Pelas irmãs nesse dia?
Não, ele foi visto no dia da camisa. O dia que a blusa que a Lauren estava usando foi encontrada.
Ah, tá, tá, tá.
E isso foi duas semanas depois que ela sumiu.
Uhum.
Já a bolsa e os sapatos, eles foram encontrados no dia 20.
Uhum.
Ela sumiu oficialmente no dia 19, mas só foi declarada mesmo, desaparecida e tudo... Lá pelo dia 21 ou dia 24. Então, as coisas foram encontradas no dia 20, mas ninguém nem se ligou que era de uma pessoa desaparecida ainda.
Eu entendi, porque eu tava confundindo com esse segundo aparecimento de itens dela.
Sim. O Victor também afirmou que no dia 19, o dia em que a Lauren sumiu oficialmente, ele e o Gabriel chegaram em casa do trabalho em torno das 5 horas, 5 da tarde. O horário normal em que eles chegavam em casa. Mas o Gabriel disse durante esse tempo todo que ele tinha chegado em casa umas 9:30, 10 horas da noite nesse dia. E aí ele notou que a Lauren não estava no apartamento. Tem uma diferença muito grande entre 5 da tarde e quase 10 da noite. O Victor contou que as brigas do Gabriel e da Lauren eram, sim, muito frequentes e que, na maioria das vezes, elas ocorriam porque a Lauren tinha voltado a usar drogas. E, aparentemente, o Gabriel não tolerava isso, já que prejudicaria até a tentativa da Lauren de recuperar a guarda da filha dela. Olha que bonzinho o Gabriel. Ele gostava muito da Michaela, segundo o Victor, e ele via que a Lauren estava infeliz sem a filha. A família da Lauren achava que ela estava limpa há 2 anos, mas o Victor garantiu que não era o caso. Além dos analgésicos, a Lauren também teve problemas com heroína no passado. E atualmente ela estava usando êxtase, pelo que o Victor sabia. Ele inclusive acha que o uso de drogas pode ter sido algo que contribuiu para os 2 surtos psicóticos que ela teve. E assim, faz sentido, sabe? Acho até plausível. Acho que ele pode ter razão nesse ponto. Como a clínica para onde a Lauren foi levada nas 2 vezes só faz o exame toxicológico nos pacientes 72 horas depois da internação, o êxtase não foi detectado. Mas é aquilo, né? Eu acho que faz sentido a teoria do Victor, porque 72 horas o êxtase já teria saído do sistema dela. Então, assim, não teria nada indicando que ela tá usando drogas.
Entendi.
E por incrível que pareça, o Victor me deu uma boa impressão enquanto eu escutava a entrevista dele. Ele pareceu sincero nas respostas.
Olha só.
Pelo menos até começarem a falar sobre os cães farejadores que alertaram na van, no apartamento dele e no depósito. Aí ele disse que os cães devem ter alertado porque o gato dele tinha morrido no apartamento há algumas semanas. Tem 2 problemas em relação a isso. Primeiro que os cães só alertam para odores de decomposição emitidos pelos corpos humanos, né? Os gases e tal que o corpo humano produz quando a pessoa morre. E segundo, que o gato do Victor tinha morrido há mais de 1 ano, não há algumas semanas.
Ele fez a escola McCain de formação de cachorro.
Exatamente. Sobre a van, ele disse que eles sempre transportam carpetes velhos que eles tiram das casas das pessoas naquela van. Então, o odor podia ter sido deixado ali por causa de algum carpete que eles carregaram. Ok, contaminação cruzada, né?
Isso eu aceito.
É, acontece. Mas tudo em torno dessa van ainda está mal explicado. Vocês lembram que depois que a van foi devolvida pela polícia, o Victor e o Gabriel não queriam mais usá-la. Eles, inclusive, discutiram com o dono da empresa, chamado Oscar, e ficaram insistindo que precisavam de uma van nova.
Lembro.
Esse Oscar, além de ser o dono da empresa em que eles trabalhavam, era um amigo do Victor de longa data. Em 28 de julho de 2020, só alguns dias depois da van ter sido devolvida pela polícia e da discussão sobre uma van nova, o Oscar foi encontrado morto. Ele parece ter se enforcado num quarto de hotel. O Oscar era canadense e, de acordo com os investigadores, ele estava passando por um processo de divórcio doloroso e complicado. Nesse dia em que ele supostamente se matou, o Oscar tinha marcado de pescar com os amigos e era ele, inclusive, que ia levar a isca, mas ele não apareceu. É lógico que existem teorias da conspiração de gente que acha que o Gabriel e o Victor podem ter a ver com a morte do Oscar, por causa do timing, né, principalmente.
Eu tô pensando nisso agora.
Ele era a única pessoa que podia questionar o que era transportado ou feito dentro da van. E também podia questionar os horários dos 2 funcionários e o itinerário da van. Depois que ele morreu, aconteceu um acidente com a van e ela foi parar num ferro velho. Muito conveniente.
Tudo. A pois história é. Da van.
Segundo uma edição da revista People de 2021, as unhas da Lauren foram encontradas no chão, perto da entrada do prédio que ela morava. Ela estava usando unhas postiças pintadas de laranja quando desapareceu. E eu acho que unhas gigantes cor laranja são facilmente reconhecíveis, né? Essas unhas foram levadas pela polícia para passarem por uma análise forense, é claro, mas os resultados não foram divulgados. É bem intrigante que as unhas dela tenham ido parar na rua. Essas unhas geralmente são muito bem coladas. Eu usei uma no nosso casamento, uma só, porque, né, uma unha minha estava quebrada. E eu fiquei, tipo, 2 semanas com aquela unha colada, porque...
Não saía.
Não saía. Então, eu imagino que a Lauren deve ter brigado com alguém, tentado se defender de alguém, arranhar a pessoa. E no meio da luta, algumas unhas saíram. É a única coisa que eu imagino que possa ter feito as unhas dela ficarem caídas na rua.
Foi mais de uma, né?
Mais de uma. E é muito bizarro. Os últimos updates que esse caso recebeu foram que a organização de reputação duvidosa Missing in America, da Nancy Schaefer...
Esse nome é estranho.
Pois é. Começou a se envolver no caso. Pra quem não se lembra, tipo o Alexandre...
Não lembro.
Eu falei sobre essa organização no episódio 31, sobre o desaparecimento da Andrea Knabel. A Nancy Schaefer e o marido dela, Joe, e outros voluntários da organização já fizeram algumas buscas na região por conta própria. E eles até fizeram algum progresso. Eles encontraram uma cortina de banheiro enterrada no parque, no Four Freedoms Park. Não se sabe se isso tem a ver com o caso da Lauren ou se pode não ter nenhuma relação. Era outra cortina de outro lugar, era só lixo jogado ali, enterrado ali. Mas a polícia foi chamada e a cortina foi levada para análise. Os investigadores também confirmaram recentemente que eles conseguiram algumas imagens dos prédios ao redor do parque. E eles viram que no dia em que a blusa da Lauren foi encontrada, um morador de rua estava andando ali pela areia, né, da prainha artificial e chutou a areia e chutou, sem querer, a blusa da Lauren para cima. Mas o detetive Jones, que ainda cuidava do caso na época em que os vídeos foram analisados, resolveu deletar as imagens dos arquivos. Ele nunca mostrou as imagens para a família da Lauren. Nunca disse se procurou imagens adicionais para explicar como a blusa foi parar ali, já que ele só viu o morador de rua chutando aquela blusa para cima. Ele não deu nenhum esclarecimento adicional. Inclusive, nem o detetive Malone conseguiu ver essas imagens, porque o Jones já tinha deletado tudo quando ele assumiu o caso. E ele provavelmente não vai mais conseguir. Quão estúpido é isso? A família da Lauren contratou um investigador particular, chamado Walt Zalisco. O Paul, pai da Lauren, disse que ele queria mais informações sobre o caso e mais respostas, coisa que ele não conseguia com o detetive Jones de jeito nenhum. O detetive Malone é mais maleável e mantém uma boa comunicação com a família. Mas mesmo assim, sempre é bom você ter um investigador particular para cuidar dos seus interesses, né?
Uhum.
E até porque um investigador particular não precisa seguir as mesmas regras que um policial precisa. Ele pode fazer as coisas do jeito dele, sabe? Uhum. Ele não precisa preencher relatório de tudo que ele faz. É sempre uma boa ideia. O Walt acredita que existem várias pessoas responsáveis pelo desaparecimento da Lauren, que não foi só o ato de alguém que agiu sozinho. E ele também acha que, eventualmente, uma dessas pessoas começará a falar e tentará fazer um acordo. E
tá,
ele
todo
tem
mundo
razão.
Preso, né?
Pois é. Até porque vários dos suspeitos já têm bastante experiência na cadeia. E os presos gostam de tentar trocar informações por reduções de pena, gostam de fazer fofoca e de se gabar. Eu fico pensando no que pode ter causado os surtos psicóticos da Lauren. Será que ela realmente estava paranoica? Estava vendo coisas e ouvindo coisas? Ou será que ela estava sendo perseguida por alguém de verdade? Eu acho que a gente não pode descartar nenhuma das duas possibilidades, ou até as duas juntas, sabe? Porque o medo dela parecia ser muito legítimo. No meio dos surtos, enquanto ela falava com a Cassie no telefone ou com o pai dela no telefone.
Uhum.
Parecia que realmente tinha alguma coisa assustando ela.
Específica.
É. Tem quem acredite que a Lauren resolveu ir embora e simplesmente sumir, estilo Brian Schaefer. Ela estava com o psicológico muito abalado e estava muito estressada. Foram muitas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo na vida dela. A situação péssima na relação com o Gabriel, o relacionamento abusivo, a pandemia que tinha acabado de estourar, a perda dos empregos, a perda da guarda da filha, a gravidez e o aborto que veio depois. Ela já tinha tido 2 surtos. Talvez tenha acontecido um terceiro e ela simplesmente não aguentou mais, largou tudo e foi embora. Eu só acho essa teoria improvável por causa da Michaela. Eu não sei se a Lauren deixaria a filha pra trás e nunca mais entraria em contato.
Eu acho improvável porque eu não sei se uma pessoa que tava tendo surtos por aí conseguiria sumir e não deixar pista de jeito nenhum, sabe?
Sim.
Não ser vista. Eu não...
Tu tem que ser muito cool.
É, eu acho que você tem que ter um certo planejamento, tem que...
Uma frieza.
Sim, sim.
Né? Pra conseguir fazer
porque
isso.
Porque ela chamou atenção no parque quando ela teve um surto, ela ia chamar atenção no futuro quando ia ter outra coisa, sabe?
Outra teoria muito cogitada é que ao invés de ter resolvido desaparecer e ido embora, a Lauren tenha cometido suicídio. Pelo que os médicos disseram quando ela foi liberada da clínica pela segunda vez, a Lauren estava bem e não parecia oferecer mais riscos para si própria ou para outras pessoas. Mas a gente nunca sabe o que realmente está se passando na cabeça das pessoas. Ela já podia ter decidido que ela não queria mais viver. E também pode ter escolhido cometer o suicídio de um modo que o corpo dela não fosse encontrado para que a família não sofresse tanto sabendo o que ela fez, sabe? Então, essa opção me parece um pouco mais provável do que a primeira opção dela simplesmente ter ido embora. Entre essas duas, eu acho que essa é mais provável.
É porque eu não sei o quanto é possível você planejar o seu suicídio pra ter certeza que ninguém vai encontrar, sabe?
Não,
eu,
é
eu duvido
certeza,
um pouco disso.
É né? É
conseguir.
Esperar.
É, mas eu não consigo imaginar, sabe? Como é que seria isso? Da pessoa planejar um suicídio e nunca ninguém encontra nada e não tem, sabe? Apesar que ela mandou a carta pra filha, que parecia
pois
um pouquinho, mas já tinha feito uns dias, né?
Tinha.
Então, foi antes das internações, se eu não me engano.
Uhum.
Eu imagino, sei lá, tem que ser uma coisa muito complexa pra você se matar e ter certeza que seu corpo vai ser bem escondido depois. Deve ser possível, com certeza. Eu só não...
É o que eu imagino que aconteceu com aquele conde, o Xavier Ligonet, sei lá.
Uhum.
Né? Depois matou a família, se mandou, entrou na floresta, sei lá.
Uhum.
E ninguém nunca encontrou ele. Mas eu não sei, eu acho que a Lauren já estava num estado mental muito, muito perturbado, muito abalado psicologicamente. Ela pode ter simplesmente botado isso na cabeça.
Uhum.
Desde de antes de ter o primeiro surto, quando ela escreveu a carta para a filha. E...
É isso aí.
E também é claro que a Lauren pode ter sido vítima de um crime. Tinham muitas pessoas esquisitas e de má reputação na vida da Lauren. Todas as pessoas que eu mencionei ao longo desses 2 episódios sobre o desaparecimento dela, eu acho que são suspeitos, né? Tirando o pai e as irmãs, talvez.
Uhum.
E todas essas pessoas poderiam ter feito alguma coisa com a Lauren. A irmã da Lauren, a Cassie, acredita que, embora oficialmente o desaparecimento da Lauren esteja registrado como tendo acontecido no dia 19 de junho, ela, na verdade, desapareceu no dia 18, que foi a última vez em que um membro da família falou com ela. Eu acho que ela não tá errada, não. Não de, no caso de, eu também acho que ela sumiu dia 18, ao invés do dia 19. Mas você não pode confiar no Gabriel e você... Não sei se você pode confiar na história do Tim, que é tão sketchy, tão...
E também o Josh, que foi outra pessoa que disse que viu ela.
Pois é. Então é melhor você confiar no seu instinto e nas pessoas em que você
sabe
que vão estar falando a verdade. Quando você falou com ela, sua irmã, seu pai, sabe?
Uhum.
Porque essas pessoas vão ter o bem da Lauren como objetivo. E a Lauren também pode ter sido vítima de um crime por parte de um estranho, de alguém que ela não conhecia, um crime de oportunidade. Não é uma possibilidade que pode ser descartada, mas é uma que eu acho bem improvável.
Improvável ou provável?
Improvável.
Ah, tá.
Infelizmente, nós não temos nenhuma evidência concreta que aponte para qualquer uma dessas teorias. Esse episódio foi feito graças à contribuição da nossa querida apoiadora Ellen Chaves. Eu agradeço muito pelo apoio de vocês, pelas conversas de todos os dias no Telegram, pelas sugestões de caso que eu adoro, as notícias dos crimes atuais. É muito bom interagir e poder contar com vocês, nossos apoiadores queridos. O que você acha que aconteceu com a Lauren do Molo? Quem é o responsável ou quem são os responsáveis pelo desaparecimento dela? Será que a mãe e o padrasto realmente sabem mais do que parece? O Tim Jacobs era alguém que só estava nos lugares errados na hora errada? Quem era a mulher que visitou a mãe da Lauren no hospital? Essa é a minha maior curiosidade nesse caso. Tantas perguntas sem resposta até agora e eu ainda nem falei do Gabriel. O que vocês acham do Gabriel, do Carl e dos associados dele? Me encontrem nas nossas redes sociais, @detetivedosofá, e me contem as teorias de vocês e o que vocês acharam desse caso. Foi um caso grande, né? Dividido em duas partes, mas eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau!
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.